Política.
10:37, 17 graus a temperatura em Cascavel. E agora vamos falar um pouquinho de política aqui no CBN Cascavel, primeira edição. Vamos conversar com Plínio Destro, presidente do Podemos de Cascavel, empresário, foi presidente da SIC, presidente do Sindilojas. Na vida pública foi vice-prefeito de Cascavel. É suplente de senador, suplente do Uriovisto Guimarães. Plínio Destro, bom dia, satisfação ouvi-lo aqui na CBN.
Bom dia, Roberto, tudo bem?
Tudo bem.
Tempo chuvoso, né?
Chovendo bastante, e se fazia necessária essa chuva, não é, Plínio? Nós vínhamos aí de um período onde havia essa necessidade, e vem chovendo, inclusive com previsão de bastante frio aí nos próximos dias.
Eu falei agora há pouco com uma pessoa de Curitiba, que faz parte do nosso partido lá, o Cezinha. Curitiba, cara, continua seco e com problema seríssimo de água. Uhum. Nós tivemos esse dia com o nosso prefeito Paranhos lá na Sanepar, e eles nos confirmaram e deram uma previsão muito negativa para o estado do Paraná, assim, no questão de regularizar as fontes nascentes da onde são abastecidas, incluindo a capital, porque eles estão com aquele reservatório lá no nível zero e estão buscando água muito longe. E a nossa região não é muito diferente. Talvez agora com essa chuvarada aí dê uma normalizada.
É o que nós esperamos. Plínio, vamos falar um pouquinho das eleições. O senhor sempre esteve bastante ativo e envolvido com Cascavel e como pioneiro, contribuindo como empresário na geração de empregos e também na vida pública, foi vice-prefeito, atualmente é suplente do senador Uriovisto Guimarães. O senhor recebeu o ano passado essa missão para assumir o Podemos. Como que o Podemos deve caminhar nas eleições de novembro aqui em Cascavel?
Olha, Roberto, assim, ó, o nosso, isso eu já comuniquei, inclusive, para os nossos senadores, e eles nos deram, assim, total liberdade da nossa executiva a apoiar o segundo mandato do Paranhos. Uhum. Nós fizemos uma avaliação muito positiva do mandato e estamos, assim, firme com ele. A nossa intenção é de apresentar, talvez, além do quadro de vereadores que, vamos dizer assim, nós estamos hoje com 25 pré-candidatos que deverão disputar, com chance de reeleição dos dois vereadores, o Olavo e o Jaime, mas com alguns, assim, com grande potencial de eleger. Nós, até o Serginho me pediu isso, qual seria a nossa visão. Bom, assim, se a gente conseguir indicar um nome que acompanha o Paranhos, por exemplo, na vice, eu acredito que a gente consiga, além desses dois, ou dois mais um. Então, o nosso projeto seria três cadeiras no Legislativo. E agora, as coisas a gente não pode sofrer por antecedência. Nós temos bons nomes que nós vamos apresentar para o homem, porque a vice é uma escolha muito pessoal do prefeito. Então, nós temos que ter a humildade de apresentar nomes para que ele possa fazer essa avaliação e, eventualmente, aproveitar algum nome desse. Mas nós não impomos nada, os senadores, claro que ele vai avaliar, porque ele tendo indicação de um vice, vamos dizer, do nosso partido, os três senadores, que hoje são dois, mas deverá vir o terceiro, que é o Flávio Arns, hoje nós temos o Álvaro e o Uriovisto, que apoiam essa ideia. Porque não é fácil da gente, por exemplo, apresentar um nome para ser prefeito. Nós temos a estrutura, é uma série de fatores que a gente tem que ter, e essa avaliação nós fizemos, e achamos que se nós conseguirmos indicar um vice, estaria de bom tamanho. Porque o vice é um segundo prefeito. Eu já fui vice e sei que é assim. A participação do vice, quando o prefeito quer prestigiar a gente, é muito importante. Eu assumi 16 vezes a prefeitura quando eu fui vice do Tolentino. Então, isso é uma coisa boa, que é para nós, principalmente, para o partido. E eu imagino que o Paranhos deve fazer essas contas também. Se ele tiver, por exemplo, o apoio dos três senadores, isso vai abrir muita porta para ele. Então, nós estamos aí nesse aguardo também, claro, não vamos sofrer por antecedência, mas o nosso objetivo é esse.
Muito bem, até para a gente recapitular um pouquinho, Eu lembro que quando o senhor assumiu a presidência aqui do Podemos, inclusive conversou conosco aqui na CBN, nós tivemos a oportunidade de conversar com os dois senadores. Claro, naquele momento se falava em candidatura própria, trabalhava-se com essa possibilidade, então isso já fica descartada, não tem essa possibilidade de candidatura própria do Podemos. Podemos trabalha com a chapa de vereadores e com a possibilidade de indicar o vice. Trabalha mais ou menos por aí. Outro detalhe também em relação ao prefeito Paranhos, ele ainda não afirmou que será candidato à reeleição. Outro dia, e nessa série de entrevistas com os presidentes de partidos, esteve aqui o Moacir Wozniak dizendo que, claro, que se trabalha com a possibilidade da reeleição e o prefeito Paranhos deve oficializar nos próximos dias a condição ainda de pré-candidato, depois, claro, as convenções que vão determinar. As pesquisas têm sido generosas para com o nome do Paranhos, né? Ninguém tem dúvida, ele lidera as pesquisas. Então, o Podemos trabalha com essa possibilidade de oferecer a vice.
Sim, sim. Isso, eu não tenho dúvida que o Paranhos deverá ser. Claro que para não sofrer desgaste, uhum. E até porque, vamos dizer assim, no momento que você declara que você é candidato, você começa a levar martelada. Isso é normal. Então ele está se preservando, mas nós temos a convicção que ele deverá ser candidato e com o apoio dos senadores. Claro, nós, mesmo que nós temos a humildade que lá na frente ele achar que, por exemplo, um nome do Podemos não deverá servir ele, nós não vamos deixar de apoiá-lo, porque achamos que ele está fazendo um bom trabalho nessa administração. É claro que não vai ser com tanta intensidade que se nós tivermos um vice na chapa. Então, eu tenho essa convicção e a experiência me ensina isso, que ele está, vamos dizer assim, num momento se preservando, e acho que os partidos que estão, vamos dizer, os partidos dessa aliança vão deixar ele muito fortalecido. E nós, é claro que nós o Podemos, vamos dizer, com alguns nomes que nós temos para oferecer, acho que ele terá, se ele escolher alguns desses nomes que nós vamos indicar, ele ficará bem servido.
E a avaliação, a análise que o senhor faz desta gestão, até pelo fato de já declinar aí um eventual apoio, já dá também o tom do que o senhor poderá responder. Mas a avaliação desta gestão é bastante positiva, na opinião do senhor?
Muito positiva, Roberto. Eu acho que o Paranhos está fazendo, essa administração vai ficar marcada por obras de impacto, porque nós temos algumas obras que sinalizam assim, que obras que estavam paradas aí, que não iam. Eu vou citar, por exemplo, aí o aeroporto, por exemplo. O aeroporto tinha um projeto aí de 20 anos e começou a se fazer umas gambiarras lá e daí largou-se mão daquilo e hoje a realidade está aí. E o Paranhos não tem medido esforços para as escolas, para postos de saúde, para asfalto. E o que a gente nota é que é feito com muita responsabilidade no sentido dessas licitações, que a gente não vê aí em casos recentes, por exemplo, algum desvio, alguma coisa. Então eu decidi até dar os parabéns para ele divulgar aí uma lista dos maiores devedores de Cascavel. Sempre essa lista diz que ia sair, mas aí eu liguei para ele e falei, olha, meus parabéns, passei até um zap pro diretor jurídico lá, para dizer, olha, é isso aí mesmo, e vamos executar esse povo que deve para a prefeitura, porque não é possível. A prefeitura tem aí mais de 500 milhões para receber de vários tipos de impostos, seja de ISS, seja de IPTU, e o pessoal fica questionando quem não deve. Então foi divulgada essa lista, e eu acho que tem que agir de uma forma juridicamente, né? Mas sempre querendo receber, não tem nada de fazer aconchavo aí para perdoar. Tem que penalizar quem não paga, e quem paga faz a obrigação de pagar. Eu, por exemplo, eu não devo um centavo, sempre paguei direito, e eu acho que isso não é exemplo, porque eu acho que nós temos a obrigação. Agora, nesse sentido, eu tenho que dar os parabéns para o Paranhos, porque a gente não ouve falar absolutamente nada. Eu, às vezes, até faço um paralelo do nosso presidente. Nós temos lá com mais de um ano e meio já, nosso presidente Bolsonaro, e a gente não ouve falar absolutamente nada que tenha havido algum chuxo, alguma coisa assim. Então as obras estão aí, aparecem. Por exemplo, essa obra do Trevo Cataratas, que está há mais de 30 anos, viu, Roberto? Uhum. E esses dias foi assinado com o governador, com a presença de vários deputados, foi assinada a ordem de serviço, não tem como voltar para trás. Então, são obras que vão ficar marcadas na sua administração. Se ele tiver a benção de tiver a segunda, eu acredito que se nós estivermos juntos e aquilo que a gente puder colaborar, eu acredito que a cidade, quem vai ganhar com isso é a cidade, não é? Porque os nossos cargos passam e as obras ficam. Então, eu tenho assim, uma avaliação muito positiva do nosso prefeito e acho que ele está no caminho certo.
O senhor observa a integração também? Porque é claro que a oposição ela é sempre importante, a gente tem falado do debate, né, de ideias, mas há sempre a necessidade de uma união, de uma integração, pensando na coletividade. E aqui nós temos observado, em outras épocas, muita divisão, não é, Plínio? O senhor conhece muito bem a história. O senhor acha que hoje Cascavel está mais unida? Até se falou recentemente sobre um pacto por Cascavel. Cascavel está mais integrada agora no pensamento ou em defesa da coletividade?
Em política, Roberto, não existe essa integração. Cada um defende o seu pastel e diga-se assim, ó, manda quem pode e obedece quem tem juízo. Eu acho que a política é uma arte que cada um faz da sua maneira. Eu, por exemplo, eu sou presidente de um partido e tenho várias pessoas que estão me acompanhando em função de ter esses princípios bons que não levam a política, às vezes, para a maldade. Eu tenho sido muito, muito aberto nas reuniões que eu faço com a executiva, assim, para a gente, né, não cair assim, às vezes, nessa baixaria de acusar os outros, de fazer coisas. Então, os dois vereadores que me acompanham, tanto o Olavo como o Jaime, também têm esse pensamento. Nós temos o Edson Vasconcelos, que é uma das pessoas que nós temos pensamento de indicar como possível vice. Nós temos várias, outros nomes também que poderão, mas sempre pessoas assim do bom senso. Nós temos o Roberto Vipiche, até se apresentou agora esse dia, uma vamos dizer, é do sexo feminino, a Judete Bilibil, que ela tem um histórico muito positivo da família dela. O pai dela foi muito amigo dos meus irmãos, o senhor Alino Bilibil, então ela tem um histórico positivo da política e está colocando o nome dela à disposição de uma eventual escolha de vice. Então, nós acolhemos o nome dela, vamos apresentar, claro. Então, isso nos motiva de continuar nessa caminhada, Roberto. Uhum. Porque, às vezes, a gente vê, não é nem por maldade, mas tem pessoas que gostam de falar mal da vida dos outros ou discriminar. Eu não tenho esse pensamento. As pessoas me julgam da maneira que eu sou. Eu tenho um histórico muito positivo, fui presidente de várias entidades, participei da vida pública como vice-prefeito. Então, isso às vezes me dá até a credencial de falar isso, sabe? Uhum. Então, quando você preside um partido, que você demora, ainda ontem nós tivemos uma reunião com alguns dirigentes, então eu acho que é isso que nós temos que demonstrar para a sociedade. Serenidade e seriedade. Isso é uma coisa que eu carrego desde criança. Eu acho que eu não vou mudar. É a uhum. forma de eu agir. Dessa forma de trabalhar sempre no sentido honesto e de perseverança.
Muito bem, o Eduardo interagindo conosco, estou aqui lendo algumas mensagens também, o Newton, o Rosaldo, obrigado pela participação. Tem uma pergunta aqui, o Plínio não está, o Plínio já disse que não está nessa lista dos 100 maiores devedores, né, Plínio? Você já deixou bem claro, foi uma pergunta aqui do ouvinte. Outra pergunta também diz respeito à suplência. Caso o senhor venha a ser vice, isso compromete a suplência ou não necessariamente, numa eventualidade, o senhor assumir como suplente senador?
Compromete, Roberto, porque nós já fizemos uma consulta através de alguns, o nosso departamento jurídico, através do doutor Rafael e do doutor Vipiche. Você não pode ser eleito, não pode ser votado por duas funções e o suplente, nós tivemos a mesma votação que o professor Orovisto fez, nós fizemos como suplente. Então, se eventualmente nós eleitos, para disputar não precisa você renunciar, mas para você assumir o cargo de vice-prefeito, você teria que obrigatoriamente renunciar o cargo de suplente de senador. E eu, sinceridade, não gostaria. Só em último caso mesmo, que se não tiver. Mas eu acho que com esses nomes que nós vamos apresentar, o prefeito vai ficar bem servido. Então, vamos dizer assim, Cascavel perderia. Hoje nós temos dois suplentes. Nós temos o Basso, que é suplente do Flávio Arnes, e o Wilson Basso, e eu que sou suplente do Ouro Visto. Em um momento ou outro, nós vamos assumir. Inclusive, o Wilson Basso tinha sido, vamos dizer, lembrado por nós, porque ele pertence ao nosso quadro, e eu conversando com ele, ele foi bem, bem enfático em dizer que ele gostaria de ficar na suplência do Flávio Arnes, que mais hoje, mais amanhã, ele também vai assumir um posto. E eu também acho que, vamos dizer assim, o fato de ter que renunciar, é tão difícil você conseguir essa cadeira de suplente. Olha, Cascavel, eu me lembro, só o Hilton Colombelli, o falecido Hilton Colombelli, que teve essa categoria de ser um suplente, o assumiu. E o doutor Roberto Vipich, pai do Roberto Vipich, nosso, que também assumiu, mas isso faz muitos anos. E eu fico muito orgulhoso de poder representar Cascavel, se eventualmente, que eu tenho a convicção que mais hoje, mais amanhã, o professor nos vai dar essa oportunidade de pelo menos um período lá de 60 dias, 90 dias, 120 dias, eu não sei quanto ele vai abrir mão do mandato dele para prestigiar o suplente. Mas eu acho que ele vai se nós ficarmos na suplência, eu acho que ele vai nos prestigiar.
E diante disso, o senhor não seria, então, candidato a vice-prefeito aqui dentro dessa linha de raciocínio, o partido indicaria um outro nome, e o Podemos, ele está trabalhando com outros partidos para chegar até essa eventual candidatura do prefeito Paranhos, no que diz respeito ao apoio, com mais outros partidos debaixo do braço, digamos assim, Plínio?
Não, nós temos a nossa vida própria, Roberto, e claro que nós seguimos, sempre que há uma reunião dos presidentes de partidos que estão acompanhando essa linha de raciocínio, nós estamos juntos. Agora, isso não quer dizer que a gente vá, vamos dizer, pressionar algum outro partido. Nós temos a nossa linha de raciocínio, os nossos senadores, tanto o Álvaro como o Ouro Visto, já nos deram assim falando o linguagem, a carta branca para dentro desse raciocínio de apoio ao Paranhos. Então, eu, vamos dizer assim, falando dessas pessoas, se eventualmente nenhuma pessoa dessa, que não servir para ele por um motivo ou outro, mas são todas pessoas credenciadas e aptas a aceitar o convite. A não ser que ele falar, não, eu não quero o Podemos, não estou fora. E vá partir para uma outra, vamos dizer, um outro convite. Claro que aí, vamos dizer assim, a gente vai analisar, os próprios senadores não vão se empenhar tanto que nem se fosse se nós tivéssemos indicado o vice. Então, hoje o partido, por exemplo, a reunião da executiva já me deu essa outorga de eu ser o candidato. Mas eu sempre tenho dito e tenho falado que eu acho que nós temos que valorizar o nosso partido, mas assim, ó, com suplente de senador, o cargo de senador, Roberto, eu vejo assim, quando a gente se apresenta em algum lugar como suplente, você precisa ver como isso é valorizado, sabe? Você representar um senador no Senado da República é o cargo, eu acho que mais importante, a não ser o presidente da República, mas representando o Senado Federal...
Do Legislativo.
Muito importante.
É de extrema importância aí no Legislativo. Plínio, muito obrigado pela gentileza de atender a CBN.
Tá bom, Roberto. Um abraço para você. Quando precisar, nós falamos.
Conversamos com o Plínio Destro, presidente do Podemos de Cascavel, empresário, foi presidente da SIC, Sindi Lojas, da Vida Pública, foi vice-prefeito de Cascavel, é suplente de senador, é suplente do Ouro Visto Guimarães, mostrando sempre bastante flexível em observações políticas e com vistas às eleições, não é? De todos os presidentes de partidos que nós temos conversado aqui, tem se posicionado ou declinado na condição até de pré-candidato a prefeito agora, para depois, quem sabe, ajustar alguns acordos, e o Plínio Bessa deixou claro, não tem no partido hoje um pré-candidato a prefeito, e fala em apoio, que não necessariamente seria o nome dele na condição de vice, na eventualidade do Parelho ser o candidato à reeleição. 10h57, intervalo, já voltamos.
Daqui a pouco, Repórter CBN.